temática do dia.
Voltamos com o temática, são 11 horas e 9 minutos e nós voltamos para tratar do meio ambiente nesse espaço e sobre um regramento importante e que pode impactar aí na vida de quem tem propriedade rural especialmente e que planeja cortar algumas árvores que foram plantadas. Nesse espaço aqui do temática, nós vamos falar sobre a certificação de identificação de floresta plantada, também conhecida aí pela sigla CIFPEN. E para abordar o assunto, hoje o nosso convidado é o sargento da reserva da Brigada Militar, trabalhou por anos na Patran e agora presta também consultoria ambiental, o sargento Valdoir Freitas. Seja bem-vindo mais uma vez, Freitas, bom dia para o senhor.
Bom dia, Ricardo, e ouvintes da tua Rádio Cacique. Obrigado pelo convite aí, Ricardo. E é de suma importância, né, nós chamarmos a atenção aí da população e do interior, né, os agricultores, né, que de uma certa forma possuem floresta, digamos assim, florestas comprovadamente plantadas. No entanto, a partir de 2018, né, com a resolução do CONSEMA 383 de 2018, né, então tem um regramento novo aí que as pessoas terão que fazer uma certificação dessas florestas para que no futuro próximo aí possam ser suprimidas essas árvores legalmente, né, Ricardo?
Pois é, um assunto que chama atenção e nós recebemos aqui também a comunicação da própria Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Diz assim: informamos que aqueles que possuem plantio de árvores nativas deverão solicitar ao órgão ambiental estadual esse certificado, então o CIFPEN. Tem um prazo aí para que no futuro essas pessoas possam cortar essas árvores se assim desejarem. É importante nós falarmos aqui sobre quais são essas plantas, né, sargento? Não é para todo tipo de mata que vai poder ser cortado e também não é toda mata que precisa desse certificado.
Não. Na verdade, o que nós estamos falando aqui é, claro que se a pessoa quiser fazer um plantio hoje, né, plantar hoje tem mais um prazo de mais 4 anos para fazer a certificação, né. No entanto, as árvores adultas que nós estamos falando hoje seriam as araucárias, né, que é, na verdade, o que tem mais interesse, né, e que ainda se consegue uma liberação, uma autorização para fazer a supressão, né, dessas árvores. Então, assim, ó, até outubro do ano que vem, quem fez essa certificação. Quem não fez, ficará impossibilitado de cortar, mesmo essas árvores sendo plantadas, né?
Uhum. Vamos usar um exemplo aqui para ficar bem claro para essas pessoas. Por exemplo, eu tenho uma propriedade rural e plantei há 6 anos ou há 5 anos atrás várias araucárias com o objetivo de depois que elas crescessem, elas poderem ser cortadas, né, Freitas? É para essas pessoas, então, que nós estamos falando a respeito da importância da certificação.
É, exatamente, Ricardo e ouvintes, essas pessoas têm que procurar, elas mesmas, elas podem fazer isso aí, né, no sistema SOL, né, Sistema de Licenciamento Ambiental, se elas conseguirem fazer, elas mesmas podem fazer. E se não conseguir, se acharem por bem, podem contratar uma pessoa, né, uma empresa, né, que possa fazer esse trabalho para elas também, né, para fazer essa certificação. Então, volto a salientar, é de extrema importância que se faça essa certificação, porque senão, a partir do ano que vem, não terá mais condições de fazer a retirada dessas árvores.
Fica proibido. O que que justifica essa decisão? Ela é nova, na verdade, sargento Freitas, ou todo ano isso já vinha acontecendo e esse alerta foi intensificado agora em 2022?
Não, na verdade, esses regramentos, a cada pouco, ele vem sendo alinhado, né, através das secretarias de meio ambiente, né? No entanto, a araucária, como ela é uma espécie que está ameaçada de extinção, então por isso que eles estão fazendo esse regramento um pouco mais rigoroso, né, para que as pessoas também, além de ter, quem tem, possa retirar essas árvores, né, a partir do momento que faço essa certificação, e também que não tirem de forma ilegal, né, essas árvores. Né?
Certo. A gente fala aqui da araucária porque é talvez a árvore que tem mais utilização depois, né, se dá mais uso para ela. Mas quais outras espécies estão nessa lista de nativas que precisam ser comprovadas lá, que foram plantadas, claro, com o objetivo de cortar depois?
Não, como nós falamos anteriormente, hoje, se a pessoa quiser plantar qualquer tipo de árvore nativa e certificar, não tem problema nenhum, né? Mas, no entanto, o que nós temos hoje seria a erva mate e a araucária, né? Que seriam as mais comuns que foram plantados anteriormente, há anos atrás, né, Ricardo?
Certo. Vamos falar como é que a pessoa comprova que foi ela que plantou. Esse regramento, esse certificado, ele vale desde uma árvore até um grupo de árvores, sargento? Como é que vale isso?
Isso é importante salientar, né, para que as pessoas também saibam, não fiquem na dúvida, né? Então, assim, digamos o seguinte, a gente está falando de floresta nativa, né? No entanto, tem aquelas pessoas aí no interior que a gente percebe, aquelas pessoas que eu fiz muito isso quando era criança, né? A gente pegava os pinhões, né, a semente da araucária e ia na beira da cerca, cada palanque ia lá, largava um pinhãozinho ali, né? E aquele pinhãozinho germinava e vinha araucária. O que que isso indica? São pinheiros alinhados, né, através da cerca. Esses aí também são passíveis de certificação, né, e também posterior ao corte, né. Então, não necessariamente tem que ser uma floresta lá com 5 mil, 10 mil exemplares, né. Não, se tiver 5, 10, 15, 20, 30, o número não importa, né, Ricardo.
Tem que comprovar que eles estão alinhados. Sargento.
Tem que comprovar que estão alinhados ou em um bosque, né. No entanto, tem que ter as características têm que ser parecidos, pelo menos, né? Desde a altura, desde o diâmetro, né? Então tem o espaçamento, isso é tudo analisado pelo órgão que vem fazer a vistoria para emitir o laudo se é ou não certificado, se vai ou não ser certificado essas árvores nativas. Né?
Eventualmente aquela pessoa que plantou um pinheiro no meio de um potreiro, num lugar mais sem muita... uma referência assim, né, que possa dizer, tá alinhado com tal coisa, aí fica mais difícil de conseguir
não,
a certificação.
Esse aí não vai ser certificado. Outra questão que a gente tá percebendo também, por exemplo, eu fiz um no barracão agora há pouco tempo e era praticamente as mesmas araucárias, o plantio na mesma época, tudo certinho, né, na beira de uma cerca e outros na beira de uma casa, né. Uhum. No entanto, os que estavam perto da casa estavam bem alinhados e os outros também estavam, porém, estavam na sequência da floresta nativa. Estes não foram porque eles alegaram que é a sequência da floresta nativa. Então, eles não estão certificando esse tipo de araucária também.
Leva muito tempo para crescer uma araucária, para ela ficar madura para o corte já?
Leva bastante. Leva em torno de 30, 40 anos.
Então é muito tempo. O ideal é que se faça quando a árvore ainda está jovem, essa comprovação?
Sim, de agora em diante sim, porque ele vai ter o prazo de 4 anos a partir do momento que ele plantou, né? E se não, até o ano que vem não vai mais poder fazer, né, dessas árvores adultas.
Certo. Sargento, eu convido o senhor a permanecer conosco aqui, nós temos um intervalo rápido e nós vamos voltar na sequência para falar a respeito dessas comprovações, né, no sistema SOL, sistema online do licenciamento ambiental e também possíveis penalidades que o corte dessas árvores sem essa certificação pode gerar para os agricultores, o pessoal que tem propriedade aí no interior. Nós voltamos em instantes.
Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Voltamos com o Temática, 11h24 aqui em Lagoa Vermelha, uma manhã bonita, né? Presença de nuvens, temperatura em 18 graus. E o Temática nesse espaço aqui está falando do CIFPEN, que é um certificado aí, uma documentação necessária para aquelas pessoas que pretendem no futuro cortar árvores nativas que foram plantadas, né? Já com esse objetivo aí da derrubada. A principal delas aqui na nossa região seria a araucária. Nosso convidado é o sargento da reserva da Brigada Militar, Valduir Freitas, que também presta consultoria ambiental aqui na região de Lagoa Vermelha. Sargento, já explicava aqui no bloco passado mais ou menos o que é essa documentação, como é que ela funciona. E agora, para fazer essa declaração em busca da certificação, sargento, quais são os documentos que esse produtor, esse proprietário precisa apresentar no SOL, que é o sistema, então, para indicação aí da licença ambiental?
Bom, Ricardo e ouvintes, na verdade tem que ser feita a solicitação, né, através do sistema online de licenciamento, né? Precisa ser o cadastro ambiental rural, projeto técnico contendo planta da propriedade, área de, e densidade de plantio, de mudas, né, e ou sementes, nome científico e popular das espécies plantadas, com identificação das espécies da flora constante na, em lista oficial da flora ameaçada de extinção ou imunes ao corte, né, sistema e data ou período de plantio. Cópia de matrícula atualizada da propriedade, né, emitida pelo Registro de Imóveis. Arquivo digital georreferenciado com planta da propriedade, localizando a área do plantio. Né. A comprovação do plantio anterior através do CIFPEN. Né. E dados dendrométricos pré-exploratórios de espécies propostos para o corte. Né. Então, são essa documentação, é bastante...
É bastante coisa,
é bastante,
né,
coisa, né, que precisa, né? Mas tudo documentação palpável, né, que as pessoas, na verdade, já têm, né? É, tipo, o cadastro hoje, todos eles já têm, o cadastro ambiental rural.
E essa medição é por satélite que é feita a localização dessas árvores e tudo mais, sargento?
Não, na verdade tem que ir em loco lá na área, fazer a medição uma por uma, né? Tirar foto de todas as árvores, né?
E daí manda no primeiro cadastro
isso aí. E aí manda nesse cadastro, aí vem uma equipe, né, da secretaria fazer uma vistoria, fazer uma análise para verificar se vai ser certificado ou não, se elas estão aptas a receber a certificação ou não.
É bastante coisa, né? E pensando no tanto de propriedade que nós temos aqui, quantas pessoas precisam encaminhar e o quanto é curto esse prazo, né?
É, exatamente.
Isso vai dar dor de cabeça ainda.
É, exatamente. Na verdade, eles deram 5 anos, né? Porque foi lá em 2018 que eles emitiram essa resolução, né? No entanto, poucas pessoas estão sabendo disso. Por isso a importância, né, de a gente fazer esse chamamento para as pessoas, né, que procurem uma pessoa de confiança, uma pessoa que ele já trabalha, né, um técnico agrícola, um engenheiro agrônomo, um biólogo, né, ou alguém que já tenha faça essas consultorias, né, para que sejam orientados de que maneira seja feito, se ele pode fazer, ele pode fazer ele mesmo, né. Até vou passar aqui, Ricardo, acho que isso é importante, né? O endereço eletrônico é www.sol.rs.gov.br. Então, essa pessoa entra lá, faz o cadastro e ela mesma pode fazer. No entanto, como nós vimos anterior, ali é um tanto quanto meio dificultoso fazer, né?
É bem burocrático, então, tem muita coisa.
É bem, né, burocrático, né? E aí você vai olhar um negócio novo ali, que tem muitos passos para ser seguido. Então, se a pessoa acha que pode fazer sem problema nenhum, ela não vai ter custo. Caso contrário, vai ter que contratar uma equipe técnica para fazer esse trabalho também, né?
Nessa consultoria que o senhor presta, já trabalhou nesse sentido também, de encaminhar a certificação?
Sim, já.
E mais ou menos para nós entendermos quanto tempo leva cada um desses passos?
Depende muito, né, Ricardo? Porque daí, a partir do momento que tu faz o projeto e encaminha, aí depende deles, né, o tempo deles. Deles encaminhar uma equipe, né, para fazer essa vistoria. Então eu não posso precisar qual é o tempo que vai dar exatamente, né? Uhum. Mas em torno de 60, 90 dias, né?
É bastante tempo. E aí tem um agendamento aí para que o dono da propriedade receba o pessoal.
É, exatamente. Eles vão vir na propriedade, vão chegar lá e vão com a documentação já em mãos, né, que a gente enviou para eles, né? E eles vão fazer o levantamento deles para emitir o laudo.
Bom, digamos que o laudo foi aprovado, né? A pessoa tem a certificação, eu tenho lá 20 pinheiros todos alinhados, posso cortar quando eu quiser. Eu corto quando eu quero ou também preciso de autorização depois para cortar, já que está comprovado que essas árvores foram plantadas e não são nativas, né? Não surgiram aleatoriamente aí, sargento.
Uma boa observação, Ricardo. Na verdade, não. Ele tem a certificação dizendo que ele pode. No entanto, ele tem que fazer mais um projeto para poder cortar essas árvores. Ele não pode simplesmente, a partir do momento que tem em mãos aquela certificação, ir lá e cortar os pinheiros. Não, ele vai ter que fazer encaminhar outro projetinho, né? Mas daí fica bem mais fácil, até porque já está comprovado como plantado. Então não vai ter erro nenhum, mas mesmo assim ele vai ter que encaminhar o projeto.
A liberação do corte aí acontece em âmbito municipal ou também é com o governo do estado, sargento?
Na verdade, ele é lançado no Sol também. No entanto, agora eles têm uma parceria, né? Quem vai liberar vai ser a prefeitura daí, né?
Certo, passa pela prefeitura. E vamos falar sobre penalidades, né? Que a gente também tem esse outro problema aí, da pessoa cortar sem a certificação, por mais de que esse pinheiro tenha sido plantado pelo próprio dono da propriedade, sargento.
Não, é da mesma forma, Ricardo e ouvintes, né? As penalidades estão lá na lei dos crimes ambientais, né? E mesmo que seja plantado, e se ele não tem a autorização para corte, ele vai ser enquadrado da mesma forma. Então tem que ter o cuidado, não é porque tem a certificação de árvores comprovadamente plantada que ele vai poder cortar sem a autorização para corte, né? Então tem que tomar cuidado também nesse sentido.
Certo. Vamos falar também sobre essas plantas que estão alinhadinhas, mas que estão em áreas de preservação permanente. E também aquelas, porque tem algumas pessoas que são multadas, né, em alguns sentidos, elas Sim. têm que fazer o plantio dessas árvores aí, tem que recuperar de alguma maneira, né, sargento? Como é que funciona para elas? Elas também podem obter a certificação depois?
Sim, outro ponto muito importante, né, porque em área de preservação permanente é vedado, área de reserva legal é vedado, então as pessoas não vai sair certificação nessas áreas, né? E também esses projetos que a pessoa tem um débito ambiental, né? Tipo, foi autuado anteriormente e teve a obrigatoriedade de fazer uma reposição florestal, esses também não serão certificados, porque isso é um débito, não é? Ele não plantou porque ele quis, né, para posterior cortar. Ele plantou porque ele estava devendo, né, para o meio ambiente, né? Então, nessas situações aí também não será certificado.
Não é válido. Pois é. Temos várias informações aqui, um tempo curto para quem não fez esse procedimento ainda. Vamos relembrar aqui que são para aquelas árvores que já têm, que foram dos últimos 4 anos, né, sargento? Como é que eu posso expressar essa informação? O prazo é até 4 anos para implantação, né, desses plantios, e os novos não. Quem plantou há 3 anos Sim. atrás tem mais um tempinho, não precisa fazer até outubro do ano que vem.
É assim, ó, Ricardo, na verdade, por exemplo, eu plantei hoje, vou fazer um plantio hoje, eu vou ter até 4 anos para fazer a certificação. E essas outras, não, essas outras, elas têm, o prazo está mais curto ainda, as árvores adultas, que é até outubro do ano que vem. Quem fez, fez, quem não fez, não vai conseguir mais fazer, né?
Pois é, nós vamos colocar os links e também outras informações a respeito da certificação de identificação de floresta plantada, mas quem quiser saber da consultoria com o senhor, sargento, como é que entra em contato?
Pode ser através do meu número de celular, né? 996-15-5476.
Estava anotando aqui, é 996-15-5476.
Exatamente, ou tratar com uma consultoria ambiental aí da cidade, né, que seja já tenha conhecimento, né, ou já realizou algum trabalho, não tem problema nenhum, todos eles estão aptos a realizar esse tipo de trabalho.
É bom se organizar porque falta menos de 1 ano, então, para todo mundo encaminhar esse processo, claro, se tiver o objetivo de no futuro cortar essas árvores. Às vezes acontece de, na propriedade, essa pessoa precisar cortar uma árvore, não porque ela quer simplesmente derrubar, fazer madeira e tudo mais, mas porque precisa, né? Eventualmente vai construir alguma coisa, tem algum outro problema aí, sargento. Então é importante que todo mundo faça de qualquer maneira, né? Para que no futuro, se aparecer essa demanda aí, ela já tem a documentação.
Sim, exatamente. Já que essa pessoa possui essa condição, né, não custa nada fazer essa certificação, porque depois ela vai estar amplamente tranquila, a qualquer momento ela poderá fazer um projeto para fazer a supressão dentro das normas legais, né, que o meio ambiente hoje exige.
Obrigado pela sua presença aqui conosco e pelos esclarecimentos, sargento. Até a próxima.
Obrigado, Ricardo, e ouvintes da tua Rádio Cacique. É uma satisfação enorme estar aqui, né? E estamos à disposição para sanar qualquer dúvida da comunidade e de Lagoa e da região.
Que bom. Conversamos nessa manhã com o sargento da reserva da Brigada Militar, que também presta consultoria ambiental, o sargento Valdoir Freitas, tratando conosco nessa manhã a respeito da certificação de identificação de floresta plantada. Notícia e entrevista que daqui a pouco vão para o site. Agora intervalo comercial.